shitty goodbye. Un precioso nombre del Señor Jesucristo. Agradecemos tu infinita bondad. Tu Señor que es santo. Totalmente santo y totalmente puro. Conhece todas as nossas misérias ocultas, ainda aquelas que não nem suspeitamos. Agradecemos, Pai, que pela tua boa bondade, graça e misericórdia nos concedas estar na tua presença e morrer. Pelo sangue precioso de Jesus Cristo, teu Filho, que morreu por nós.
Amém.
Senhor, guarda-nos de nossa necessidade, de qualquer pretensão nossa. Guarda-nos, esconde-nos, como escondiste as pedras do templo, com a madeira de cedro, com ouro, com a cruz e a ressurreição de Cristo. Concede não nos esquecer de nós mesmos, nos despreocupar de nós, sair de nós mesmos, estar aos teus pés e contemplar com alegria e descanso, receber de ti graça e também ter graça do Senhor em nossos corações para todas as pessoas. Livra-nos, Senhor, de nos exaltar e nos mostrar a nós mesmos. Guarda, sei o próprio Senhor, na simplicidade da comunhão, do filho, da família, se movendo entre nós, nos alimentando do próprio Senhor, a cada um dos que estamos aqui. Obrigado por cada pessoa, Amanda, que o Senhor tem reunido pela sua graça. Graças por cada irmão e irmã que está aqui, Senhor. Estamos aqui contigo, estamos aqui para te ouvir a ti. Direciona nosso ser em relação a ti. Nada podemos esperar do homem, senão de ti. Concede-nos o que é teu, Pai, para que o Senhor tenha alegria e nós sejamos cobertos. Edificados, alimentados, reunidos, edificados como um só corpo, uma trindade de Deus. Só o próprio Senhor pode fazer coisas tão grandes, tão elevadas. Rogamos a ti, Senhor, a carga da palavra que o Senhor tem colocado, rogamos que o Senhor nos dê o alimento próprio. O alimento do Espírito. Desejamos o toque fortalecedor do próprio Senhor. Do próprio Espírito do Senhor em nossos espíritos. Sabemos que não recebemos esse presente por nada que há em nós, senão pela pura graça recebida só pela fé. O precioso nome de Deus. Amém. E amém. Irmãos, com a ajuda do Senhor, vamos procurar dar uma pequena continuidade às coisas que ontem à noite estivemos considerando de uma maneira mais introdutória. Me alegro muito aquilo que nos irmão apresentou hoje. Graças a Deus, irmãos. Nos alegramos. Recebemos do Senhor através do corpo, uma alegria. Hoje vamos voltar de novo lá em Gênesis, porque certamente a palavra do Senhor é tão rica que não dá para pensar que já vimos tudo, nem pretendemos falar de tudo, só aquelas coisas próprias que o Espírito vai nos dar de parar o alimento de hoje. Se compararmos, como ontem estávamos passando do capítulo 1 ao capítulo 2, quando lembrávamos aquele façamos, aquele falei, hoje também temos que estar passando do capítulo 1 para o capítulo 2. E vamos saber como Deus nos ensina, segundo a didática dele. O Senhor, muitas coisas ele repete, mas cada vez que ele repete, ele avança um pouco mais. Estava lembrando da escada do templo de Deus, à destra, ou seja, ao sul, porque a destra é ao sul, porque o lugar santíssimo está no ocidente, no oriente está o altar, e portanto a destra é o sul. E a sinistra é no norte. E no sul, na destra, do primeiro andar ao segundo andar e ao terceiro andar das câmaras ao redor da casa, porque aquele templo que Deus mostrou para Davi, porque Davi disse que ele recebeu de Deus os planos para o templo, e isso está claramente explícito em Crônica. E Davi passou esses planos para Salomão, filho de Davi, figura de Cristo, e aquele templo figura da igreja, casa de Deus. Aquele templo estava rodeado por três andares, no sul, no norte e no ocidente. No oriente não, porque no oriente estava a porta de entrada, e na porta só pode estar o próprio Senhor. Então não pode haver nada nos costados. Assim mesmo como no tabernáculo também. No tabernáculo as tábuas estavam no sul, no norte e no ocidente. No oriente não tinha tábua. No oriente estava a porta de entrada. Nós nos orientamos pelo oriente. E o sol da justiça sai do oriente. E esse sol que sai do oriente é uma figura de Cristo vindo para o ocidente, ou seja, entrando na sua casa, no lugar santíssimo, como um marido entra na sua esposa, a igreja. Então, pelo oriente não precisamos de tábuas, porque lá está a porta. As tábuas estamos todas ao redor dele, mas não pode haver tábuas no oriente. E no oriente é o lugar do Senhor. Ele falou: todos vós sois irmãos. Nós não estamos ao redor, estamos ao redor dele. A ninguém chamamos de catequetes, mestre, nesse sentido de ser nosso modelo, porque nosso modelo é o Filho de Deus. A ninguém chamamos de Pai, porque nosso Pai, o Pai Celestial. E por isso era que não tinha tábuas no oriente e não tinha câmaras no oriente, o templo. Aos costados tinha travessas do tabernáculo. Aquelas tábuas do tabernáculo eram 48, 20 no sul, na destra, 20 no norte, já vão 40. 6 no fundo, a 46, e 2 nos costados, inclinadas, para fazer a união das duas direções das paredes do tabernáculo com tábua. Eram 48 tábuas. E essas 48 tábuas nos lembram dois números. Número 6, que é o número do homem, porque o homem foi feito por Deus, criado ao sexto dia. è un numero d'uomo, né positivo né negativo, ma d'uomo. E também o número 8 é o número da ressurreição, como se fosse de novo o número 1. Nós começamos domingo, que é o primeiro dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétimo, sábado, e o próximo domingo, a ressurreição, é o número 8 é de novo o primeiro. Então, o número 8 é o número da ressurreição. Então, 48, número das tábuas do tabernáculo, está conformado da multiplicação de 6 por 8, ou seja, o novo homem. E Efésios, Paulo nos ensina pelo Espírito que a igreja é o novo homem, é aquele tabernáculo que é fala do mistério de Cristo. E é Cristo formado na igreja. Aparece também na numerologia bíblica, que não é a numerologia cabalística ou hermética, que é uma distorção de fora, um roubo e distorção. Mas a Bíblia é o número de Deus. 6 por 8. Um novo homem. 48. E essas tábuas estavam juntas. A largura das tábuas era de 1 côvado e meio, ou seja, uma meia medida. O número de Deus e o número 3, mas as tábuas só tinham 1 côvado e meio, quer dizer que precisa do outro para estar completo. Essa é a lição do corpo. Nenhum de nós em si mesmo está completo. Precisamos de Cristo e dos irmãos. E disso fala a medida da largura de cada tábua na casa de Deus. A mensagem não acerca dessa casa, é somente vendo alguns anticípios. Então, essa casa tinha travessas, 5 travessas, 5 barras, tanto no sul, no norte e no ocidente. E essas travessas mantinham as tábuas ajustadas, as tábuas não se torciam nem para lá nem para trás, sino que se mantinham juntas na mesma linha do espírito, graças ao trabalho conjunto das travessas. E eram 5 porque o Senhor usa apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar os santos, ajustar eles para a obra do ministério, para uma obra corporativa. E por isso tinha essas 5 travessas, por todo lado, menos o oriente, porque não nos orientamos pelo certo, sino que nos orientamos pela cabeça. Não tinha tábuas e não tinha travessas no oriente. Isso quando passou a tipologia do tabernáculo para o templo, o que se correspondia com 5 travessas agora se corresponde com 3 andares de câmaras. O primeiro andar tinha 5 câmaras, 5 côvados de largura, o segundo andar tinha 6 côvados, o terceiro andar 7 côvados. Então, aquelas câmaras por fora estavam ao redor do tabernáculo para guardar ele, para servir ele. Aquelas câmaras se vestiam e desvestiam os sacerdotes, se guardavam os tesouros do templo. E nos fala do serviço ao redor da casa de Deus para servir ela, para guardar ela. Por isso, no Novo Testamento, nós temos 3 níveis. Diaconado, bispado e apostolado. Primeiro, são 5 côvados. Segundo andar, 6 côvados. tercer andar, cético. Y Nusul, para subir do primeiro andar para o segundo, do segundo para o terceiro, havia uma escada em forma de caracol na destra da casa, assim como também na destra do pai está o filho, e na destra do filho está as estrelas, as sete estrelas, e na destra está aquela escada de caracol, porque a escada na casa de Deus não é direta, senão que vai subindo em caracol. Você tem uma experiência para aprender, parece que não aprendeu bem, tem que voltar uma nova oportunidade, a ver se agora aprendeu, parece que esta vez melhorou, mas ainda não está, tem que dar outra volta, tem que, assim é que vamos avançar. Vamos avançando em forma de caracol, graças a Deus que nos dá muitas oportunidades. Esta vez falhamos, fomos expostos. Senhor, nos dá graça para a próxima vez não cair de novo na mesma coisa. Aí vamos subindo uns pouquinhos. E aí, quando você faz a um lado do tabernáculo, que agora é o templo, a um lado, para dar lugar a um serviço. Ó, que contrário. O serviço não se faz se colocando aqui, como estou aqui na frente, sino se colocando ao lado. Está sendo ao lado é que dá um lugar ao Senhor. Se estávamos, não sei. Ah, meu Deus. Dizem que naquela porta do Oriente não podia passar ninguém por aquela porta. Só podia passar o Senhor. Você tem que sair daí para se fazer um lado e por aí, no ladinho, vai subindo. Dizem que no templo que aparece em Ezequiel, capítulo 48, a parte da porta principal, no ladinho, aí, costadinho, estava a porta do príncipe, por ser um príncipe. Porque o príncipe tinha que representar a autoridade do Senhor, mas delegado. A verdadeira autoridade direta é sempre o Senhor.
Amém.
Mas como ele tinha que se representar, delegou aquele príncipe, e aquele príncipe tinha que passar por a porta do costadinho, assim bem de costadinho. Era uma porta estreita. A porta do Senhor era aquela Golden Gate, a porta dourada, no Oriente. Aí não tinha ni tábuas, não tinha travessas, não tinha cama e não tinha príncipe. O príncipe estava no costadinho. E aqui também a escada está num costadinho aí. E aí o Senhor faz primeiro subdiácono. Ainda que a palavra subdiácono não está na Bíblia, o subdiácono sim está. Porque diz a Escritura que antes de ser reconhecido diácono tinha que estar em prova. Esse período de provação dos diáconos faz que eles ainda não sejam diáconos até ser aprovados. Então, por isso, são subdiáconos. Você dá conta? Porque são irmãos que estão sendo provados para depois, se aprovam na prova, serem reconhecidos como diáconos propriamente ditos e ganham um grau na confiança da igreja. Por isso podemos falar de subdiácono. A palavra não está, mas o fato bíblico está. São os que estão sendo provados, sejam postos à prova primeiro. E se forem aprovados, exerçam o diaconado e ganham um grau de confiança na igreja. Por isso é que falei de diaconado e de subdiaconado. E aí, depois, dentre os mesmos diáconos, como por exemplo Estevão era um deles, passou também para ser no segundo andar, como Felipe também. Você encontra a Estevão não somente sendo diácono, encontra Estevão também pregando a palavra do Senhor, fazendo milagres, dando testemunho até na sinagoga, dos libertos e outros lugares, um homem de muita confiança na igreja. y Felipe, usted ve también Felipe, que era un de los 7 diáconos, fuimos en contra él y siendo evangelista y atestralocado, no solamente en Jerusalén, Dios usaba él por lá, en un deserto para evangelizar en Samaria y en Cesarea y todas estas cosas, y tenía 4 filhas, 2 que profetizaban. Você vê como ele começou a subir do primeiro andar ao segundo andar. Primeiro andar de diaconado ao andar de bispado, que são aqueles anciãos que têm os ministérios. Têm os ministérios. E dentre esses ministros, profetas imensos também, que geralmente estão com os anciãos. Daí o Senhor fala: afastai-me a Bernabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. E aí são chamados apóstolos. A Bíblia fala do apostolado, do bispado e do diaconado. E esses são os 3 andares das câmaras laterais. Não estão na porta, não estão no centro, estão a um lado. São colocados a um lado para cobrir, proteger, guardar a casa do Senhor. Sua experiência em quebrando. Experiência dos que vão sendo diáconos e anciãos e apóstolos não é para mandar baseado na sua experiência, sino que sua experiência é experiência em quebrando, é para dar lugar, é para se fazer um lado dos interesses pessoais e se ocupar dos interesses do Senhor, porque sempre que coloca o próprio interesse, nesse momento fazemos errado no seu serviço. Eu por isso tem que estar sempre um ladinho. A autoridade delegada tem uma porta estreita no costado, sempre posto de lado, como Jesus, fora com isso, foi colocado de lado, e aí foi que vimos o Pai. Bem, quando ele foi humilhado, aí vimos o Pai, o Filho. Falei deste assunto especialmente para meter na escala um tipo de maneira como Deus vai conduzindo para ir avançando. A escada não vai direto, sino que vai dando voltas e voltas, como Israel também deu muitas voltas no deserto para avançar. Não se avança assim tão direto, se avança dando voltas. E depois de dar muitas voltas, que vamos sendo encaminhados no que é certo, e é o próprio Senhor, o caminho não é outro que o próprio Cristo. E enquanto estemos agindo por nós mesmos, qualquer coisa nossa vai nos fazendo a voltas e voltas e voltas, até sair daí, e só temos saída e avanço em Cristo. Não tem avanço, não tem edificação legítima na casa de Deus, senão em Cristo. O Senhor falou lá em Mateus, disse: um pouquinho, por favor, ali. Mateus 16, aí fala o Senhor, disse que sobre essa rocha da revelação, Cristo confessado pela igreja, a igreja é edificada. Quer dizer que há um relacionamento estreito entre edificação e revelação, e entre conhecimento espiritual e piedade. Por isso Paulo fala para Tito na saudação mesma da sua carta, e diz uma frase que vamos ver como está nesta tradução. Vamos lá para Tito e vamos ver essa relação aí. Paulo a Tito, no início mesmo, aí está Tito, capítulo 1, verso 1, no próprio início. Obrigado, irmão. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ou seja, que a piedade é a base deste crescimento na fé e no pleno conhecimento, ou seja, na epignose, que é a palavra que aqui se traduziu pleno conhecimento, ou seja, o conhecimento da visão de tudo, o conselho de Deus, e não só de um aspecto. É como se fosse uma pirâmide. Se colocássemos aqui diante de nós uma pirâmide, os que estamos aqui neste lado, vemos só esta cara da pirâmide. Que estão do lado de lá, vem aquela cara, mas não vem esta, e nós não vemos aquela. Os que estão na direita, vem essa cara, os que estão na esquerda, vem a outra cara, mas os que estão na posição epi, ou seja, acima da pirâmide, o trono está aí nesse ponto, o trono da Nova Jerusalém, é ele que vê toda a pirâmide, e essa é a raiz epi. Que a palavra gnosis é conhecimento, mas original diz epignosis, ou seja, a visão do conselho tudo de Deus.
Amém.
Não somente temas favoritos, sino a visão geral do propósito eterno de Deus, toda a economia divina. Esse é epignosis, o pleno conhecimento. Então o Senhor vai nos subindo, dando volta, porque a Nova Jerusalém é uma pirâmide que tem só uma rua. E essa rua desce de acima para baixo. Mas nós vamos de abaixo para cima. E Deus desce, nós subimos. E aí nos encontramos com Deus. Então, debaixo do trono sai um rio. Ou seja, que o lugar do fluir do Espírito e debaixo do trono. Se nós nos sometemos ao Senhor, nos encontramos com o fluir do Espírito. Se não, é deserto. Tudo está seco. Não temos vida, não temos refrigério, não temos descanso, não temos realidade. Mas quando viemos debaixo do trono, nós submetemos a Ele, a seu governo, a sua autoridade, aí encontramos o poço das águas vivas, o fluir do Espírito. E esse rio começa a descer pelo centro da única rua da cidade. Não tem sino uma rua que vai descendo como uma rampa da cidade de Deus, que é quadrada embaixo, mas que tem largura, longitude e altura iguais. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, também como se fosse caracol. Mas nós vamos subindo, subindo, e ele vai descendo. Glória a Deus. Então, amados, Deus nos faz subir em caracol. Vamos ver uma passagem que está no Salmo. Vamos ver esse Salmo aí. Capítulo 12. Vamos entender esta escada de caracol. E depois vamos ver por que começamos falando disso. Escada. Capítulo 12 do Salmo. Salmo número 12. 12. Aqui, acho que temos várias traduções.
É 12 ou 12?
12. Uma dúzia. 12. Essa tradução é Ferreira da Almeida, Revista e Atualizada. Quem tem outra? Quem tem outra?
Hoje eu estou com a NVI.
Da NVI, tá bom. Vamos a ler juntos as diferentes traduções, para que a ideia fique qual tem em qual caso.
Revista e Corrigida.
Ah, está bom. Então, vou ler. Vamos começar pela NVI. Nosso irmão Assis, por favor, leia o primeiro verso do capítulo 12.
Salva-nos, Senhor.
Não, irmão, o primeiro verso.
Primeiro verso.
É, começa o primeiro verso na letra pequenininha. Essa é parte do
para o mestre.
Isso, isso é o primeiro verso.
Em oitava, Salmo Davi.
Amém. Em oitava, lembra-se essa frase aí. A palavra no hebraico é semini. Semini. Em oitava. Como fala a corrigir?
Salmo de Davi para o cantor Mó. Sobre
Seminite. Sobre Seminite. Oitava. É aqui como fala?
A
você?
A minha é uma...
A mim também.
Ah, tá. Ao mestre canto, em tom de oitava, salmo de Davi.
E esse sabe como fala?
Sim.
Ao mestre de canto, para instrumentos de oito cordas, salmo de Davi. Que é uma oitava? Ó. Estamos falando daquele escala de caracol que vai subindo. Você, uma oitava, você tem aqui do, do. Vamos começar com um do baixo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, 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 do. Esse é uma oitava.
Amém.
Você aqui a oitava é que dá sete voltas. Para começar de novo. E agora vamos ver esse semini. Isso quer dizer semini, a palavra hebraica que significa oitava. Estas cordas aqui são de notas. Um oitava. Semini. Versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. Ó, oh, depurada sete vezes. Estes salmos eram profecia. Ou seja, que a palavra do Senhor começa a formar-se em nós que somos os vasos de barro. Né? E tem que se depurar, temos que ser melhorados e tirando as impurezas sete vezes, até que o som seja tal como o original. Do, do. Aleluia. Entretanto, vai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Vai dando voltas e voltas. E... isso é seminário, irmão. A Bíblia nos ensina que Deus trabalha dessa forma. Ele diz uma palavra, faz uma profecia, tem cumprimentos tipológicos, até que consiga formar aquilo que ele se propõe. Essa escada em caracol. E assim a palavra de Deus vai sendo revelada e acrescentada. Deus fala de uma coisa e depois vem e fala da mesma. Uma coisa, mas um pouco mais avançada. Por exemplo, aqui na ocasião passada que estivemos este ano em Natal, vimos algumas passagens de Daniel, que só vou lembrar rapidinho. Vai naquela primeira visão de Daniel e Deus mostra aquele sonho que teve na Nabucodonosor, aquela cabeça de ouro, peito de prata, ventre e quadris de bronze, perna de ferro e os pés, os 10 dedos de ferro com barro. Passam uns anos e Deus volta sobre o mesmo assunto. Já não estamos no tempo de Nabucodonosor, sino no tempo de Dario, pelo menos. Depois vem o tempo de Belsazar, ano primeiro, e tempo de Belsazar, ano terceiro, e tempo de Ciro, né? Aí depois vem Dario Melo, Ciro, depois vem aí o terceiro de Ciro. E Deus vai falando da mesma coisa. No capítulo 7 vem e mostra uma besta, ontem lembramos de serpentes, rápido, como um leão, com asas de ave, Esse é o mesmo Babilônia da cabeça de ouro. Aquele peito e braço de prata e o mesmo urso lá do capítulo 7. Aquele dente de bronze e quadris de bronze do Império Grego é aquele leopardo que tem quatro cabeças e quatro asas. E aquela besta de ferro é aquelas pernas de ferro. E aqueles pés com 10 dedos são os 10 chifres que saem na quarta besta. Deus fala de novo da mesma coisa, mas vai acrescentando detalhes. Quando você vê no capítulo 7, vê que várias vezes se faz menção da mesma coisa, mas cada menção acrescenta novos detalhes. Deus vem falando da mesma coisa uma e outra vez, mas cada vez vai acrescentando detalhes. Passa o tempo da Babilônia, chega o tempo da Pérsia. Chega o capítulo 8. Daniel estava em Susa, no Elã, tá? Na Pérsia. E Deus começa a falar de novo daquele carneiro, né? Aquele carneiro que tinha dois chifres, que o segundo cresceu mais alto que o primeiro. E disse que era os reis da Pérsia. Volta a falar, rei da Pérsia. E vem aquele bode peludo a brigar com aquele carneiro, aquelas guerras médicas dos medos. Primeiro com Babilônia, agora vai ser com Grécia. Com Babilônia eles triunfaram, com Grécia eles perderam. E aquele bode peludo é o rei da Grécia. Já tinha falado disso no capítulo 2. Já tinha falado disso no capítulo 7, mas o Senhor insiste em falar a mesma coisa. Mas cada vez que Ele fala, Ele vai acrescentando. Ainda quando fala da mesma coisa, você pega o capítulo 7, escute como Ele passa na razão geral e logo Ele fica perguntando, mas que significa tudo isto? E vem repete aquele ano e dá a interpretação de tudo isto. Já vão duas vezes que vão. E agora ele diz, mas e acerca do quarto, e aqueles chifres, aquele outro chifrinho pequeno que saiu no meio dele, que é isto? Então, quando ele faz a lembrança do que viu, acrescentou mais detalhes. E quando vem aqueles Gabriel para dar a revelação, acrescenta mais detalhes. Aí você vê qual é o agir de Deus. Ele passa, dá volta, acrescenta, fala da mesma coisa, mas com mais luz, e a próxima vez com mais luz, e aquela palavra vai sendo refinada no barro, até chegar a do chegar no mesmo tono. Da conta mas em oitavo. Você viu? No capítulo 9 de Daniel acrescenta, no capítulo final de Daniel, que são três capítulos, uma só profecia, uma só perícopa. Aí fala dos reis, ainda haverá três reis na Pérsia, e o quarto volta a falar, mas agora fala e coloca muitos detalhes. Já não falou só de Ciro, sino de Cambise, seu filho. E os outros três que viriam, Nebuzaradã, Dario e Sátrapa, depois viria outro forte, que seria Xerxes, mas viria aquele de Grécia, e começa a dinastia dos Selênios, dos Antíopos, dos Ptolomeus, e começa a acrescentar. Assim é que Deus vai trabalhando. Sempre volta sobre a mesma coisa, mas de uma maneira nova. Nova. E cada vez nos vai fazendo possuidores de maior luz, de maior revelação dele. Porque a edificação verdadeira da igreja é pela revelação, pela luz da aurora, é a cena do justo, é como a luz da aurora que vai em aumento até que o dia é perfeito. Então há um relacionamento entre edificação e revelação. revelação. Irmão Washmani falava naquele livro dele, chamado de Autoridade Espiritual, que as credenciais da autoridade delegada são a revelação. Cada vez o Senhor vai abrindo o céu. Se o céu está fechado, estamos em penumbra, não vemos. Mas Ele vai abrindo o céu. Vamos entendendo mais. Vamos começando a ver aos pouquinhos como Deus vê. Até subir a pirâmide e chegar a ver como Deus vê as coisas. Epignose, pleno conhecimento, desde acima da pirâmide da Nova Jerusalém. Você vai subindo aos poucos. Então, Paulo disse para Tito, o conhecimento da verdade, ou seja, a epignose, que é segundo a piedade. E piedade é semelhança a Cristo. Palavra que o irmão começou hoje, semelhança. É um crescimento em Cristo. Cristo se formando na igreja. Na medida que Cristo se forma na igreja, isso que é a piedade. A piedade, o mistério da piedade, o mistério da semelhança de Deus. Em inglês, a palavra piedade se diz likeness, ou seja, semelhança, likeness. A piedade, Cristo se formando em nós. E segundo Cristo se forma em nós, e o Espírito vai glorificando a Cristo diante de nós, nós vamos crescendo no conhecimento de Cristo. Essa é a medida que o Senhor vai colocando, vai delegando autoridade na igreja e no reino. Na igreja e no reino. Nada está baseado em nós mesmos, sino no lugar que o Senhor nos conceda ceder a Cristo em nossas vidas, nos fazendo um lado para não estorbar a Cristo com algo nosso, ser coberto para não misturar nossos interesses pessoais. Então aí podemos ser transparentes, diáfanos como cristal, para não misturar nada nosso, nada impuro. E aí a glória de Deus pode aparecer na Nova Jerusalém, se ela é transparente. Mas nós não somos transparentes de um dia para o outro. O cristal se forma do silicato da areia, da terra. Não é nada transparente. Mas você coloca ele na fornalha. Aí na fornalha vai virando aos pouquinhos, transparente. Até que você pode ver através dele e não tem nenhuma sujeira que distorção é a glória que está do outro lado do cristal. A Nova Jerusalém chegou a ter essa característica, que era diáfana como cristal. Nós não somos assim. Nós precisamos entrar na fornalha para ir aprendendo, aprendendo, como disse, refinando naquele barro 7 vezes a palavra, até que aquela pleno conhecimento da palavra de Deus, para que Cristo, que é a sabedoria e o poder de Deus, possa passar através da igreja. O irmão estava lembrando hoje da sabedoria de Deus para ser manifestada na igreja, a multiforme sabedoria de Deus para ser manifestada na igreja. Então, irmão, toda a vida desde o começo nos mostra essa subida em caracol. E vamos para esse primeiro capítulo. Vamos começar a ler a subida em caracol desde o princípio. Já você vai ver que a própria Bíblia em Gênesis começa a utilizar uma palavra que está no hebraico, só que na tradução às vezes fica oculto e por isso não enxergamos o assunto. Existe uma palavra que se repite várias vezes em Gênesis, que mostra as divisões naturais do Gênesis inspirado. Depois, nós, os homens, né, dividimos o Gênesis em capítulos e depois em versículos. No século XII, um arcebispo de Canterbury, chamado Langdon, ele dividiu a Bíblia em versículos. Vou colocar número 1 aqui, número 2 aqui, número 3, 4, 5, e dividiu a Bíblia em versículos. Em capítulos. E dois séculos depois, no século XIV, outro arcebispo também de Canterbury dividiu em versículos. Muito útil, porque vamos dizer, vamos buscar onde que está a imagem de semelhança, capítulo 1, verso 26, aí encontramos rápido. Só que às vezes nós nos esquecemos que esses números não são parte do texto bíblico. São só sinais para encontrar as passagens fáceis. Mas às vezes nós dividimos nossa leitura e nosso entendimento em base a esses números. Então fica tudo incompleto. Começamos algo que já tínhamos que ter lido desde atrás. Ou quando estamos lendo, paramos onde termina o capítulo, mas a ideia não terminou. Se aqueles números se tivessem colocado no ponto certo, muitas vezes foram colocados no ponto certo. Muitas vezes uma perícopa coincide com um capítulo. O que é uma perícopa? Uma perícopa é uma ideia completa. Por exemplo, aqui começou a parábola, se desenvolveu e terminou a parábola. Essa é uma perícopa. É uma ideia completa. A parábola começou aqui e terminou aqui. Se o capítulo coincidisse com a parábola, capítulo e perícopa seria a mesma coisa. Mas às vezes não acontece. Por exemplo, começa os 7 dias, dia 1, dia 2, dia 3, 4, 5, 6, nós sabemos que tem que chegar no 7. São 7 dias, mas no capítulo 2 acabou só no 6º dia. A ideia ficou cortada. Ficou cortada. Porque o capítulo tinha que continuar até o 7º dia. Esses números não são parte do texto sagrado. Foi algo que fez muito útil para nós, mas não é inspirado, não é parte do texto. Então, às vezes, se você não coloca atenção na perícopa, na ideia, no assunto, só lê por capítulo, você vai começar a leitura no lugar incerto algumas vezes, e vai terminar a leitura e vai perder parte da ideia. Por exemplo, vem um capítulo e diz que o Senhor Jesus falou de certo, em verdade, amém, amém, disse o grego, em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui entre vós que não vão gostar morte até que o Filho do Homem venha no seu reino. E aí termina o capítulo. E as pessoas dizem, mas o Senhor ainda não veio, e todos os apóstolos já morreram. Então o Senhor mentiu e a Bíblia está errada. Você dá conta? Mas, irmão, a ideia não terminou aí. Depois que ele falou isso, disse, na próxima semana, 6 dias depois, 8 dias depois, ele chamou a parte a 3 deles. E foi o monte da transfiguração e se transfigurou diante deles, e suas vestes foram mais brancas que a neve, seu rostro mais brilhante que o sol. Aí viram nele no reino, sem ter morto aqueles 3. Mas se você corta a ideia com o número do capítulo, você dá conta. Vamos pegar outro exemplo. Vamos lá para 1 Coríntios 14. Você não tem aí em espanhol?
Não, não, não.
Não tem. Ah, que en español es terrible. No sé cómo sería aquí, mas vamos a ver cómo es acá. Capítulo 14 de Primera aos Corintios. Verso 32, vamos ler até verso 34. Depois, quando tenhamos oportunidade, aqui o Alejandro vai mostrar para vocês a versão em espanhol. Como? Oh, meu Deus, totalmente troçada pelos números. Vem, termina um versículo numa vírgula, deixa um espaço longo, começa um outro versículo. Quando a ideia já está vindo de atrás, mas por causa daquele espaço e do número, parece que você vai começar a ideia na metade e termina o culto na metade do verso e começa outra ideia e deixa pela metade e coloca um espaço. Um versículo totalmente. Aqui não é tanto assim, mas vamos ver. 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é dado de confusão e sim de paz. Ponto. Aí deveria vir o verso 33, porque a ideia é: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, sino de paz. Ponto. Aí terminou a ideia. Aí tem que terminar no verso 32. Agora diz: como em todas as igrejas dos santos, vírgula, e aí termina o verso 33. Que estranho. Minha ideia terminou e já terminou o verso. Que estranho. Você dá conta? O número não está bem colocado. A ideia fica cortada. Você dá conta? Bom, por que me detive em mostrar isso? E por que falei da escada e todas essas coisas e desse limite e tal? Para que possamos compreender melhor a palavra, como ela vem de Deus, e que graças usamos os números de costadinha aqui para encontrar as passagens, mas para ler não. Para ler você tem que começar dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Aí termina o período. Depois já começa outra ideia. Irmãos, quando você vai ao hebraico, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, estamos nisso, todo isso estamos falando para que fique mais claro para nós o que Deus está falando. Para nos livrar daquele aparelho acrescentado que às vezes não nos deixa enxergar bem. Esse é o objetivo. Irmãos, o capítulo 1 vai até 2:4a. Isso na Bíblia é chamado de Toledot. Aparece a palavra Toledot, que é uma palavra plural feminino. A palavra relato ou relações vem dessa palavra toledot, relato, toledot. O feminino termina em ot, significa relações, ou seja, histórias. Às vezes, aqui a palavra toledot se traduz em história, origem, gênese, genealogia, gerações, história da família. Mas a palavra no hebraico é sempre toledot. Então, o Gênesis está dividido naturalmente por Moisés em toledot, ou seja, em relações que vêm de documentos que ele tinha dos patriarcas. E ele foi unindo uma relação com outra e ele vai mencionando o nome da relação. E ele pega uma tabuíla, uma tábua que se escrevia antigamente em tábuas, de barro, com cunhas, por isso se fala escritura cuneiforme. E aquela tua via começava a história aqui e terminava aqui. A ideia completa, os 7 dias, era uma tábua, era uma relação. Às vezes o título estava no final, às vezes no princípio. Então começa assim, ó, veja comigo, veja o primeiro capítulo de Gênesis. No princípio, e começou, depois João começou também assim, né? Bom, começou, de primeiro dia, depois segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, disse o verso, capítulo 2, 1, assim pois. Esse pois quer dizer continuidade. Esse assim se refere aos 6 dias. O documento não parou. E disse: assim pois foram acabados os céus e a terra e todos os seus exércitos, e havendo Deus terminado no dia sétimo. Sétimo, 2 dias. Não aconteceu no dia primeiro, vem continuando o sétimo, um, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. A ideia continua. A sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados. Ponto a parte. Aí termina a primeira relação. Isso que disse aqui no, a primeira parte do verso 4 do capítulo 2. Esta é a Gênesis. A palavra é Hela, Toledot, Hashamayim, Vetha'eret, Vehi, Baram. Estas são as relações dos céus e da terra em sua criação. Pum, terminou o documento. Que é esse documento? As relações dos céus e da terra. Aí, quando você vai no hebraico, você vê que tem um texto hebraico, vamos dizer, imaginar aqui uma tábua, aqui vem um texto hebraico, vem para cá, para cá, para cá, para cá. Quando termina, coloca uma linha aqui, aí está. Hela Toledot Hashamayim Vetha'eret Vehi Baram. Estas, ou seja, o que começou no 1-1, que termina em 2-4-A, estas são as relações do céu da terra. Ou seja, essa frase se refere ao que aconteceu desde o verso 1 até aí. É a relação disso. Amém. Compreende? Aí, porque o hebraico não tem vírgula, não tem ponto e coma, não tem ponto. Só tem uma ubicação, às vezes coloca numa linha assim, a ideia terminou aí. Depois começa o segundo Toledot, ou seja, uma segunda relação. E essa segunda relação, quando já conta toda ela, diz: Hela Sefer Toledot Adão, lá no início do capítulo 5, vai, vê o que fala aí. No início do capítulo 5 diz: este é o livro da genealogia de Adão. Note como 2-4. Esta é a Gênesis dos céus. Você dá conta? E assim você vai avançando. Gênesis está dividido em relações. Então, Gênesis, desde o capítulo 2, verso 4, parte D, começa uma nova relação, um novo documento, que fala da história de Adão e Eva, quando foram criados, quando foram tentados, quando caíram, quando saíram e tiveram Adão e Eva, tiveram a Caim e Abel. Quando termina, toda essa história diz: este é o livro das relações de Adão. Hela Sefer Toledot Adão. Esse é o segundo documento, o segundo Toledot, a segunda relação. Está compreendendo? Mas nós, como estamos lendo o versículo 5, aparece como se vai começar onde só está terminando o documento que acabamos de começar no capítulo 2, verso 4, parte B. No hebraico você vê isso com clareza, mas nas traduções, nos números, isso fica oculto. Então, o que está fazendo Moisés? De onde tirou Moisés sua informação? Ele está confessando. Ele disse: este é o livro Hela Sefer, o livro Sefer Toledot Adão, das relações de Adão. Este é o livro das relações de Adão. Quem é melhor que Adão para contar o que aconteceu no jardim do Éden? Se você não enxerga isso, você perde muita luz. Perde muita luz. E agora, veja como começa aquela escada. Primeiro Deus conta, assim como fez com Nabucodonosor, a visão da história universal. Cabeça de prata e ouro, a os pés de ferro com barro. E depois, no capítulo 7, conta a mesma coisa, mas com outros detalhes, agora com aquelas bestas e chifres e asas. Fala de novo do Nilo. Na primeira relação, Deus faz uma descrição sumária, rápida. E Deus disse: façamos o homem, e fez o homem, varão e mulher, a imagem de Deus, e disse para eles tal coisa e tal coisa. E quando chegou no sétimo dia, aí termina a relação e vem aquele colofão. Esse é o nome dessa palavra, o nome técnico daquela terminação. Se chama colofão. Estas são as relações dos céus e da terra em sua criação. Ela, Toledor, estas são as relações. Hashamajim dos céus. Verha Eres e da terra, Vehi Baran, a sua criação. Essa frase eu coloco na primeira tábua. Bem, é o nome desse documento, que é a fonte de Moisés, que ele incorpora no Gênesis. Mas se você pega o número 2 aqui, coloca a vírgula onde tem que ponto a parte, a ideia fica muito estranha. Disse: estes são as gênesis do céu da terra, e fala de Adão e Eva. Não fala do céu nem da terra. Onde que foi que falou do céu da terra? Não foi no início? No capítulo 1, 2, 4a. Aí foi que falou do céu da terra. Depois começou a falar foi do homem e da mulher. Vê? Ou seja, o livro das relações de Adão. Aí começou para o capítulo 2, toda a história de Adão, como foi feito, entrou com detalhe. Agora, o que primeiro Deus deu uma volta, ensinou primeiro Toledo, que uma primeira volta, falou do homem, mas falou em síntese. Depois vai falar de novo, mas vai acrescentar mais detalhes. Você vê como Deus vai trabalhando, assim como fez com Daniel, assim fez em Gênesis. Mas as pessoas às vezes dizem: bom, estas são duas criações, possivelmente a primeira era uma criação espiritual, a segunda era uma criação material, e aí vem saindo o esoterismo, e vem saindo um monte de coisas, como se fossem duas coisas distintas. Está falando da mesma coisa com mais detalhes no segundo documento, e é outra relação, é outro documento. No primeiro documento só se refere a Deus como Elohim. A partir de aí, no segundo documento, se refere a Deus como Javé Elohim. Acrescentou algo no nome de Deus. Na primeira volta, todo Gênesis 1 do sétimo dia, Eta Emeron, Eta Emeron do sétimo dia, Eta de sete, Emeron de meio desse dia, os sete dias, é um documento que se chama Relações dos Céus da Terra, que começou no início e terminou no sétimo dia. E então veio um colofão, que isso era Toledo, a chamar de Terra. Estas são as relações dos céus e da terra. Se vocês consignam aí um texto hebraico, que podem conseguir aqui em qualquer livraria, consiga, olhem para lá. Mas como está colocado essa frase, Hela Toledot Hashamay, no final, como se fosse um colofone, e terminou o documento. Fica um espaço livre, depois começou o outro documento na segunda metade do verso 4. O verso 4 aqui não está como está no hebraico. Acontece a mesma coisa que vimos lá em 1 Coríntios. Uma ideia, a gente termina, uma vírgula, termina e logo começa um ponto na metade do verso, e uma frase e termina. Que verso tão estranho! Tem que alongar e pegar esse 32 e passar um pouquinho mais para o 33, né? E começar o 33 e seguir até o 34. Tem que reacomodar os números e a disposição. Porque o original é inspirado, mas não o arcebispo de Canterbury. Ele é um homem, graças a Deus. Não vamos criticar ele. O trabalho dele tem sido muito útil. Encontramos bem rápido as passagens. Mas os copistas não eram inspirados como Moisés, ou como João, ou como Paulo. Os copistas erravam, e às vezes os tradutores não mexem bem com as coisas. Não vamos criticar eles, não vamos menospreciar eles, no nosso entendimento, menospreciar eles para nos exaltar. Não, Deus nos guarde. Nós que queremos é ter a palavra mais sensata que se pode, para entender melhor ela. Entender melhor ela. Então, no segundo capítulo, que se fosse a segunda película, seria o segundo tema, o segundo documento. Esse documento tem um nome na Bíblia. Qual é? O livro das relações de Adão. E esse livro das relações de Adão começa no capítulo 2, verso 4. E diz: quando o Senhor Deus os criou, vírgula, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Você conta? Assim é que esse texto no hebraico começa quando. Assim começavam as histórias. Quando tal coisa, quando, como nos contos de agora fala, era-se uma vez, não era uma história, quando. Ou seja, que o ponto à parte é onde fala criados. Esta é a Gênesis, Hela Toledot, a palavra é Toledot, a mesma que fala lá, Sefer Toledot. Fala, muitas vezes a palavra Toledot aparece na Bíblia. Por exemplo, vem conta a história de Noé. E Noé conta a história de Adão até ele. Quando chega a época dele, diz: Hela Toledot Noé. Ou seja, estas são as relações de Noé. Ou seja, que Noé foi aquele que contou quais eram os filhos, os netos, as idades de Adão, que em 930 anos morreu, tal, até chegar a Noé. E depois que fala tudo isso desde Adão a Noé, diz: estas são as relações de Noé. Depois vem e começa a contar o dilúvio. Como foi o dilúvio, como começou, e quando a arca parou e desceram. E depois de contar tudo o dilúvio, no capítulo 6, 7, 8, 9, chega num ponto e diz: Hela Toledot Behi Noha, Behi Noha. Estas são as relações dos filhos de Noé. Ou seja, que os que contam o dilúvio foram os filhos de Noé. E Moisés disse: estas são as relações dos filhos de Noé. Ou seja, de onde vem aquele relato? Dos filhos de Noé. Moisés teve acesso. Moisés incluiu no seu livro da Torá Gênesis, Bereshit. Então, não estava dividida aquela relação, capítulo 6 um pedaço, capítulo 9, não. Era um documento. E é chamado Relações do Filho de Noé. Vê? Às vezes nós
nem tinha ideia que existisse o livro das relações de Adão. Mas Moisés disse, este é o livro das relações de Adão. Estas são as relações de Noé, de Noé. Estas são as relações do filho de Noé. Depois chega no capítulo 10. No capítulo 10, se você quer olhar aí, você vai descobrir umas coisas preciosas. O capítulo 10 é chamado Tábua das Nações. Mas o nome bíblico do documento é Toledot Shem, ou seja, as relações de Shem. Ele era o irmão mais velho. Ele é aquele que mostrou que vai ser um descendente de fulano, os filhos de ciclano, de mengano, os descendentes de Cano, de Jafé, e por último deixa o dele, né, Moisés. E disse Moisés, essas são as relações de Sem. Quando você lê esse capítulo 10, você descobre que está relatando e mencionando Sodoma e Gomorra como se ainda estivessem em pé. Quando Moisés escreveu, Sodoma e Gomorra já não existiam, porque elas deixaram de existir na época de Abraão. Mas quando você lê a descrição, olha o que fala, verso 19. 10, 19. O documento é as relações de Sem. Esse é o nome que dá a própria Bíblia desse documento incorporado por Moisés. E diz aí, e o limite dos cananeus foi de Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adma e Seboim, até Laça. Está falando dessas cidades, falando de Sodoma e Gomorra, igual como se existessem como as outras que existem. Isso mostra a antiguidade deste documento chamado Relações de Sem. Porque ainda estavam em pé Sodoma e Gomorra. Se dá conta? Quando Moisés escreveu, já não existia. Mas quando Sem fez sua relação, existia. Se dá conta? Agora você chega e vê outros detalhes. Você vai avançando, verso 25, no mesmo capítulo 10, dessa tábua das nações, naquelas relações de Sem. Disse, a Eder nasceram dois filhos. Um teve por nome Peleg, por enquanto em seu dia se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joktan. Joktan gerou Almodan, a Selefa, a Selmabe, a Gerá, a Dorão, a Usara, a Bita, a Obala, a Bimaera, a Sabá, a Ovira, a Bilá, a Robate. Todos estes foram filhos de Joktan e habitaram desde Mesa indo para Sefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, suas terras e suas nações. Estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações. Vê como fala aí, irmão. Note um detalhe. Se este documento tivesse sido escrito por Moisés, Moisés já sabia que o importante na história foi Abraão. E Abraão veio pela linha de Peleg. Mas ele chegou até Peleg, deixou Peleg de lado e se dedicou a falar toda a história de dos descendentes de Joktan. Mas o importante na história da genealogia era Peleg, porque por ele veio Abraão. Mas Abraão não tinha nascido na época de Sem. Sem não tinha por que sublinhar a Peleg e não a Joktan, porque Peleg ainda não tinha se multiplicado para chegar a Abraão por ele. Se fosse Moisés, Moisés diria, não, a linha de Abraão é por Peleg. E hubiera falado dos filhos de Peleg e tal filho e tal e qual. Como depois em Crônica já fala, Lucas fala. E aí você mostra como quando você lê Belavi, que Boaz, que Ruth e todo, porque por aí vinha a linha do Messias. Vocês por aí veem a história. Mas no tempo de Sem, porque este é os relatos, as relações de Sem. Sem nem sabia que ia haver um taladrando e tudo.
Isso.
Então era a descendência de Pelé, não era importante para Sem. Então ele se concentrou no segundo filho, não no primeiro, no segundo, que era Jotar, e falou os tios, os netos, os bisnetos, toda aquela árvore genealógica de Jotar. Isso são sinais da antiguidade deste documento, incorporado por Moisés desde sempre. Então, quando você vê essa palavra Toledot Shem, essa palavra aparece também no capítulo 11, né? Veja como o verso diz: são estas as gerações de Sem. Pum. A palavra no hebraico é Gela Toledot Shem. Note que lá falou Gênesis, depois falou outra coisa e agora fala gerações. Você na tradução não sabe, mas no original, em lugar de Gênesis, é Toledot. Em lugar de gerações, é Toledot. Em todo lugar para Toledot. A palavra-chave para mostrar onde começa e termina o documento é essa frase. Estas são as relações de este Hela Toledot Shem. Hela Toledot Noha. Hela Toledot de Noha, filho de Noé. Sefer Toledot Adão, livro das relações de Adão. Assim que está dividido o Gênesis na Bíblia. Aí quando você vê isso, você sabe onde começou uma perícopa, uma ideia, uma história completa e onde termina. E aí isso ajuda você a entender melhor. Então, quando você se dá conta que Gênesis 1 até 2:4a é um documento que fala de Elohim, e que desde capítulo 2 verso 4 parte D começa outro documento que termina no primeiro verso do capítulo 5. Esse segundo documento é Sefer Toledot Adam, livro das relações de Adam. E de que fala? Justamente de Adam. Fala da vida de Adam, como foi feito da terra, como foi feito ela, do costado dela, como foram provados no jardim, a serpente, a queda, como saíram e nasceu Caim e Abel, né? Primeiro Caim. E disse, este é o livro das relações de Adão. Aí essa frase tem sentido, porque está falando o colofão do livro. Assim como aquela frase diz, estas são as relações do céu da terra, o que fala aqueles 7 dias desde a criação e os 7 dias depois a composição, a formação. E chega no capítulo 2, verso 4, parte A. Aí acabou. Né? Por isso falei de todos esses arcebispos e tudo, para entender isto. E você pegar o documento completo, começar onde começa e terminar onde termina. E você pega a ideia e sabe que esse é um documento antigo que foi incorporado por Moisés na sua redação. Tem mais autoridade agora. E esses detalhes, como vimos, como está falando aqui de Sodoma e Gomorra, como se estivessem em pé, como as outras cidades. Por quê? Porque foi escrito por Sem, antes da destruição. Então, irmãos, quando voltamos aos primeiro e segundo Toledot, são aqueles começos da subida revelada, Deus fala do homem uma vez e dá uma revelação inicial. A revelação é da missão do homem, para como pensou Deus do homem, que Deus queria fazer do homem. Passamos a nossa imagem, e aí nós temos que deter em imagem, nós temos que deter em semelhança, nós temos que deter em domínio, em sojulgar a terra e tudo que falou no primeiro documento.
Mas depois vem outro documento, e aí já não fala só de Deus como Elohim, sino como Javé Elohim, Jeová Deus, Javé Elohim. E agora começa o nome de revelação de Deus. Sopra, volta a contar a mesma coisa, mas com mais detalhes. Lá falou e criou Deus o homem, varão e fêmea. Mas agora conta a mesma coisa, que o homem foi feito primeiro, e foi feito com barro, e soprou nas narinas, e fala do espírito, da alma, do corpo do homem, depois fala da mulher, o que falou dela, o que já tinha falado, resumido no primeiro documento, agora dá uma volta de novo, conta de novo, como a segunda lição de Daniel, que fala das mesmas impérios, mas acrescentando revelação. Assim, volta Deus falar da origem do mesmo homem, não é outro homem, não é outra criação.
Amém.
Não é uma espiritual e outra natural, como o esoterismo fez, não. Está falando da mesma coisa, e um outro documento. Esse primeiro era as relações do céu e da terra. Este é o livro das relações de Adão. Fala da mesma coisa, mas com mais detalhes, com mais revelação, acrescentando revelação na primeira volta. Agora vem o segundo round. Segunda volta. Você vai contar? E aí vai avançando. Oh, meu Deus. Somos 12 horas casi. Só fizemos introdução, mas depois à noite, Deus mediante, vamos continuar neste segundo Toledot. Se Deus permite. Vamos parar aqui, irmão. Agradeço a vossa paciência. Agora você não tem que engolir cru. Ir para casa, hein? Conseguir o hebraico dar e comprovar se estas coisas são assim. Tem que entender já no mesmo, né? Eu não estou interessado em você comer cru. Não, você comprovar a ver se isto é assim ou não. Amém? Bom, vamos dar graças ao Senhor. Senhor, te damos graças por esta oportunidade linda de estar considerando os pouquinhos a tua palavra preciosa. Tua palavra é preciosa, Senhor, cheia de luz e de vida para nós. Nos ajuda, Pai. Concede-nos um bom descanso agora à tarde. Abençoa nossos almoços.
Amém.
E depois nos encontremos para dar continuidade com teu socorro.
Amém.
Desejamos nos encontrar contigo e entre nós, com tua palavra e ler ela contigo.
Amém.
Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém.